Paulo Rico, tens alguma Maria na tua vida?
Tenho duas Marias.
Ok.
A Maria Diogo e a Maria Simão, que são os meus filhos.
Ah, ok.
Não, estou a brincar. A minha mãe, Maria Emília.
Está a ver, uma pessoa acredita em tudo o que ele diz.
Ele também se chama Maria Emília. Pois é, tinha-me esquecido Maria que Emília. Tenho outra Maria na minha vida, que é a minha sogra.
Só te esqueceste a tua sogra.
Eu sabia que tinha esquecido de alguma.
É Maria Emília e... tem diminutivo, é que a minha é Mila.
Eu também é Mila.
Ah, tanta Mila na vida das pessoas.
Mas se tivesse uma filha, era Maria Inês.
Ok, ok.
É um nome muito bonito.
Santinho, Sona Romana.
Não, nasceram dois meninos, olha. Okay. Temos pena.
Mas sim, podia ser o.
O Maria Diogo.
O Maria Diogo.
E o Maria Simão. Diogo, Simão Maria.
Diogo Maria.
Diogo então, Maria.
Não, o meu João não é João Maria, mas eu chamo-lhe João Maria.
Sim, vocês que o pôr em sentido. Exatamente.
Exatamente. Olha, já estão recuperados do Porto, já percebi, já passou.
Mas foi
cansativo.
É mais cansativo, mas é muito giro.
É, vale a pena. No fim de semana, sábado à noite, fomos confrontados com uma notícia que muitos acredito eu já estavam à espera, a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa. Já era mais ou menos previsível que iria acontecer mais tarde ou mais cedo. Estamos a falar talvez da figura mais marcante do desporto nacional, do dirigismo português, é seguramente. Vamos rapidamente a um breve resumo do que aconteceu e ainda vai acontecer, porque Pinto da Costa morreu aos 87 anos no último sábado, uma batalha longa, dura, contra um cancro. O presidente com mais títulos do mundo é português, é Pinto da Costa, 69, 7 deles internacionais, portanto trouxe 7 prémios ou 7 troféus internacionais para Portugal. Foram 42 anos como presidente. Enfim, estamos a falar de uma pessoa muito carismática, polémica, impactante, controversa, amada, odiada, mas era um líder. Isso ninguém pode negar. Construiu algo que não terá repetição, creio eu, nos próximos
acho que mais ninguém vai ficar tantos anos à frente do clube.
E aquilo que ele fez é incrível. Deixou a presidência do Porto no sábado, no ano passado, aliás, quando perdeu as eleições para André Villas-Boas. De todo o lado, continuam a chegar muitas e muitas reações do estrangeiro a Portugal. Primeiro-ministro, presidente da República, figuras do desporto e não só. Sérgio Conceição, por exemplo, faltou à conferência de imprensa do Milan porque ficou consternado quando soube da notícia. José Mourinho, Jorge Mendes, Pepe, Futre, Casillas, Jorge Jesus, Jardel, Ramalhães, que era muito amigo, Fernando Santos, Ricardo Quaresma, o Real Madrid, a FIFA. Hoje é feriado municipal na cidade do Porto, naturalmente. Todos os clubes da Primeira Liga deixaram notas de pesar, à exceção de Benfica e Sporting.
Pois,
acho que é muito feio. Muito feio, sim. Sinceramente é muito feio. Minuto de silêncio em todos os jogos. O Portimonense foi mais longe e usou os nomes das camisolas dos jogadores a dizer Pinto da Costa. O velório começou ontem no Estádio do Dragão, o funeral é daqui a pouco, o corpo vai ser depois cremado, as cinzas serão deixadas em Fátima. Ele, que era muito católico, assumia isso mesmo. Junto às paredes do Dragão, não sei se viram, está um memorial incrível.
Sim, sim.
Com cascóis, velas.
Muito bonito.
Tudo azul e branco. Milhares de pessoas a chorar nas últimas horas da morte de Pinto da Costa. O funeral é hoje. Ele fez questão de deixar tudo pago para não haver desavenças entre os dois filhos. Tem dois filhos, foi casado 5 vezes. Para o funeral, deixou algumas instruções: toda a gente tem de ir de azul. Há uma lista de pessoas para que ele não,
que não, quer, podem, ir,
que não podem ir. Uma das ausências é o atual presidente do Porto,
sim,
André Villas-Boas,
que disse que vai respirar, que vai respeitar.
A menos que a família peça, mas ele vai respeitar. E foi deixar uma coroa, pá, muito bem.
Sim, André Villas-Boas não vai, a não ser que, porque era essa a indicação de Pinto da Costa. Gostes ou não, seja de que clube for, há algo que é incontornável. Pinto da Costa era um visionário, era alguém que estava sempre muito à frente. Tinha o dom de descobrir e formar treinadores e jogadores. Agarrava em treinadores, posso dizê-lo, banais ou normais, e transformá-los em vencedores, que eram não só no Porto, mas depois também lá fora. E nos últimos tempos, na redação, eu e mais uma outra pessoa, a Catarina Leite principalmente, passámos algum tempo a entrevistar pessoas do círculo de Pinto da Costa, o círculo mais chegado, e uma das conclusões pode muito bem ser esta, aqui pela voz do amigo muito próximo, Carlos Magno.
O Jorge Nuno é um burguês, culto, rico, filho de boas famílias, que recita poesia e beija a mão às senhoras. Isso é o Jorge Nuno. E este Jorge Nuno é o cidadão que pouca gente conhece. Depois há o Pinto da Costa, que é o presidente do clube e que, sendo o presidente do clube, tem que lidar com os jogadores, com as elites do clube, com os adeptos do clube.
Carlos Magno dizia que era quase duas pessoas. Há o Jorge Nuno, que ninguém conhece, que é o outro lado da pessoa, e depois há o Pinto da Costa, que é aquele profissional que transformou o clube, a cidade, a região, no panorama internacional.
Depois, e que não tem papas na língua.
E que não tem papas na língua, sim. E depois, por tudo aquilo com quem pude conversar, era alguém com uma cultura muito, muito acima da média, uma inteligência,
sim,
e uma visão muito à frente.
De que ele costumava recitar poesia, ainda há pouco tempo li sobre isso, que ele era tipo uma enciclopédia de poesia, conhecia tudo.
Conhecia de cor. Uma perspicácia para descodificar talento. alguém que gostava muito de recitar poesia. E há muitas casas de fado, principalmente em Lisboa, e era um gentleman quase à antiga, beijava as mãos das mulheres, enfim, com um sentido de humor que conseguia cativar quem estivesse próximo dele. Historicamente, mudou o clube, mudou a região, mudou a cidade, agarrou-se a uma narrativa de poder norte contra sul, conseguiu congregar esforços para derrubar o que era o poder do sul. Falei também com o historiador Francisco Pinheiro, um historiador que passa a vida a estudar o desporto, a pessoa que estuda a história do desporto, explicou qual a mudança de paradigma com o Pinto da Costa.
Pinto da Costa teve uma visão estratégica para o clube do ponto de vista ideológico, mas também teve uma visão estratégica do ponto de vista da modernização do clube. Eu acho, sobretudo, olhou para dentro, estruturou muito bem o clube, estruturou também do ponto de vista ideológico, ou seja, deu-lhe uma certa identidade, deu-lhe uma certa ideologia e depois estruturou muito bem dentro, conjugando também com a chegada de bons treinadores e de bons jogadores. Portanto, fez ali a conjugação de um conjunto de fatores naquele período.
Basicamente transformou um clube que era regional quase numa potência europeia. E para fechar, falámos também com o Fernando Povas, amigo muito próximo de Pinto da Costa. Ele que Pinto da Costa tinha também essa paixão da poesia, do fado. Muita gente não sabia disto. Alguns dos melhores amigos eram ou foram dirigentes de clubes rivais. Fernando Martins tem um hotel, tinha um hotel Altis, onde a equipa do Futebol Clube do Porto ainda passa sempre em Lisboa. E como explica Fernando Povas, fora do âmbito esportivo, também gostava muito de Lisboa.
Sempre bem disposto, sempre com um sentido de humor apuradíssimo. Comer com ele a meias é que é prejuízo, que ele come bem para caralho. Ele gosta muito de tu seres literatura, poemas. Ele é um fã de Fernando Pessoa. E sabe aquilo tudo de cor, que é outra coisa que nos irrita muito, porque ele sabe aqueles versos mais de António Nobre, que são 4 ou 5 páginas seguidas, cima a baixo, e ele sabe aquilo tudo de cor e gosta. Amante de fado. Muito amante de fado. Não há vez nenhum que vem a Lisboa que não vá a fados, e mesmo quando não tem nada que fazer, vem a Lisboa só para ver os fados e vai embora. Ele gosta muito da noite. A noite para ele nunca acaba. Nós estamos cheios de sono e ele lhe quer dar 2 letras.
Enfim, o outro lado da vida de Pinto da Costa, o lado que nós menos conhecemos, o trabalho final sobre a vida de Jorge Nuno e do Pinto da Costa, estas duas pessoas numa só, vai estar em breve também disponível, porque estamos a trabalhar nisso, em breve também no site da M80, onde está uma notícia feita pelo Gonçalo Palma com as 10 decisões com vídeos elaborados sobre Pinto da Costa. Vale a pena também passar por lá. Enfim, é uma linha de passo especial, mas impõe-se por causa
claro
do que aconteceu.
Claro que seria estranho se não fosse assim. Paulo, amanhã estás de volta.
Até amanhã, então.
Obrigada, até amanhã.